Olá pessoal, boa noite a mais um dos nossos episódios do Como Não Se Irritar com a Política, ou Como Não Se Irritar na Política, né? Nosso programa de toda quarta-feira à noite, fim de tarde, início de noite. E o tema de hoje, pessoal, conforme eu anunciei nos últimos dias, né, de ontem para hoje, é a culpa não é do Legislativo. Tá? É claro que um pouco da culpa é, né? Um pouco do título aí é sempre puxar essa polêmica, né? Claro que um pouco da culpa é do Legislativo, mas a maior parte da culpa do que temos aí hoje no Brasil não é do Legislativo, aliás, muito pelo contrário, a gente tem que ver o Legislativo muito mais como solução do que como parte do problema, da situação geral do Brasil, tá? Então, a proposta de hoje, gente, é fazer um panorama geral sobre o legislativo, no Brasil. Não só questão legal e questão de funcionamento, não, mas também dar uma perspectiva histórica, uma perspectiva prática e também falar um pouco de futuro também, né, pessoal? Que é sempre muito bom quando eu posso terminar o nosso. A nossa conversa aqui de quarta-feira com uma nota mais positiva, com uma perspectiva boa, e hoje eu acho que é o caso, tá certo? Estamos aqui só para registrar ao vivo no Instagram e também no Facebook, com duas câmeras, e também fazendo a gravação do podcast, e ficam todos disponíveis durante a semana, ok? Bom, pessoal, primeiro um abraço de quem está aí, o Pedro Maia de Lafayette, Lafayette Congonhas, né? A Tayane está aí também, que acho que era até da mesma, não da mesma turma que ele. Também meus ex-alunos lá da Unipac. Jane Borborema, que foi minha aluna lá da UNA, no Barro Preto. Pessoal, um grande abraço para vocês. Como eu sempre digo, nem sempre eu consigo acompanhar as mensagens, mas sempre que eu dou uma olhada, eu mando um abraço para quem está aí prestigiando. Ô, minha prima querida, Maria Eugênia, gente, esqueci a palavra. Minha comadre querida. Pessoal, um abraço para todo mundo que está aí. Eu sempre fico muito feliz com a presença de vocês, tá? Bom, comadre, né? Comadre. Eu estava pensando no compadre que eu sou, né? Enfim. Pessoal, eu vou começar com umas perspectivas aqui, com umas leituras um pouco diferentes do que a gente está acostumado, tá? Mas eu explico exatamente por quê. É porque existe aí um trabalho histórico nesse país, nos últimos 120, 130 anos, para se reescrever uma parte da nossa história e, portanto, tudo que eu vou falar aqui, apesar de ser muito, muito comum e muito simples, provavelmente não, certamente vocês não viram na escola, vocês não viram, né, nos momentos aí que a gente costuma estudar história. Então, por isso que eu coloco aqui que são perspectivas, né, que caíram um pouco no esquecimento, mas são super comuns quando a gente olha um pouco mais para trás. Vamos pensar que o Brasil foi descoberto no século XVI, né, 1500, início do século XVI. Em menos de 30 anos depois da descoberta do Brasil, aí na década de 1530, alguma coisa, nós já tivemos as primeiras eleições realizadas aqui. Foi para a Câmara Municipal de São Vicente, né, no litoral de São Paulo, ali, que marca um dos pontos aí de colonização mais antiga do Brasil. Então, nos primórdios da nossa existência, da nossa existência como Brasil moderno, né? Nós já tivemos uma eleição e uma eleição para o legislativo, municipal. Isso aí eu estou falando do ponto de vista legal, tá tudo estabelecido, a Câmara já é reconhecida aí pelo governo de Portugal. Enfim, estamos pegando essa perspectiva que começa com Portugal trazendo aqui as suas instituições, políticas e jurídicas, né? Então, com pouco mais de 30 anos de existência, o Brasil já passou pela sua primeira eleição e foi uma eleição legislativa. Claro que, com os critérios e com as regras da época. Nós estamos falando aí do século, início do século XVI. Nós vamos dar um pulo aqui para o século XIX, então nós temos aí 300 anos de eleições legislativas no Brasil. Os municípios, na época não eram constituídos com o mesmo formato que o município de hoje, mas as cidades, quando eram constituídas com certo tamanho, com certo porte, elas tinham a instalação de uma Câmara Municipal e a realização de eleições periódicas. Você não tinha eleição para o Executivo ainda, o presidente da Câmara era quem fazia o papel de Executivo no Brasil, nos municípios do Brasil, mas nós temos aí, quando o Brasil ficou independente, nós já tínhamos 300 anos de tradição de eleição legislativa. E aí, não estou fixando muito na questão da eleição, não, viu, pessoal? Eu estou fixando na questão da vivência do legislativo, tá? Porque você tem a eleição e aquela Câmara constituída, a sociedade acessa aquilo ali, tá? É claro que não com a perspectiva de democracia que nós temos hoje, uma democracia inclusiva, que pelo menos no legislativo ela quer se abrir cada vez mais. Não era exatamente da mesma forma, não eram todas as pessoas que estavam aptas a votar, tinha uma série de restrições, mas ainda assim eu bato nessa tecla. Tínhamos um legislativo com as funções praticamente as mesmas que o legislativo tem hoje, eleito diretamente de acordo com as regras do momento, temos que fazer essa diferença histórica. E as pessoas se relacionando com as câmaras municipais, com o legislativo local, levando as suas demandas, os seus problemas, e um poder investido ali naquela instância, nas câmaras municipais, para tomar decisões a partir do que chega até eles. Tá certo? Quando o Brasil fica independente, então, nós já tínhamos praticamente 300 anos de tradição legislativa, de eleições e de relacionamento entre as sociedades e um órgão representativo, ok? Tudo bem, um órgão representativo local, mas ainda assim as pessoas tinham uma referência ali, um acesso ao poder ali. O nosso período independente, nosso período imperial no século XIX, reproduziu esse legislativo, essa prática nossa do legislativo e nos tornamos uma monarquia parlamentarista. Da forma como era o comum na época, E assim passamos o século XIX inteiro. Aí o primeiro ponto que é passado para a gente de uma maneira completamente errada na escola, ensinam para a gente até hoje que nós vivíamos uma monarquia absoluta, como se fosse na Europa, Fala-se só da figura do imperador, como se fosse alguém que tomasse todas as decisões do dia a dia, tivesse um poder absoluto. De forma alguma era uma figura com poder político, um poder político bastante reduzido. Nós tínhamos um parlamento que funcionava no Brasil durante esse período. Repito aqui, que não eram todos os brasileiros que podiam votar. Nós tínhamos uma parcela boa da população, uma parcela grande da população que era escrava, inclusive, não tinha direito nenhum. Então, não era, a gente não pode considerar com os critérios do século XXI, mas considerando pelos critérios do século XIX, nós éramos uma democracia mais aberta, inclusive, do que o Reino Unido, que é considerada aí como a grande referência de evolução democrática, parlamentar, democrática durante o século XIX. Isso aí quem diz é o José Murilo de Carvalho, grande historiador, grande sociólogo do Brasil, e não sou eu que estou dizendo. Então você tinha mais acesso dos brasileiros à eleição parlamentar no Brasil no século XIX do que os ingleses, que são tidos aí como exemplo de consolidação de uma democracia parlamentar. Por que que eu estou dizendo isso, gente? Chega um momento de rompimento, infelizmente, e aí nesse ponto eu me posiciono, o legislativo fazia parte do brasileiro, estava aí na cabeça do brasileiro, na forma como o brasileiro lida com o poder, entende o poder, já estava aí desde 1530 até 1889, séculos e séculos que isso enraizou na nossa sociedade, na nossa forma de ver o poder. E é uma forma, com todos os defeitos desse período, uma forma muito mais aberta para participação do que o que nós passamos a ver a partir daí. Em 1889, nós tivemos nosso primeiro golpe militar, né? O golpe que instalou a República no Brasil, né? 15 de novembro de 1889. É um feriado que nós temos em novembro para comemorar um golpe, né? Não vejo nada de bonito nisso. E o ponto que nos interessa não é nem discutir entre monarquia e república, isso é irrelevante no momento. O ponto que eu marco aqui é que nós saímos de um parlamentarismo com séculos aí de costume, né? E passamos para uma república presidencialista, que é uma forma extremamente mais fechada, mais concentradora de poder. E entramos na República com uma ditadura militar, né? De Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, uma turminha barra pesada, né? O Floriano sacava a espada durante as reuniões de ministros, batia com a espada na mesa. Isso não é nem fake news e nem boato, não. Você tem registros aí bastante consolidados, né? Então, o que que acontece? Entramos na República, saímos do parlamentarismo, algo que não precisava ter acontecido. A gente podia ter ido para a República parlamentarista, mas não foi o que aconteceu. E os militares que assumiram o poder começaram o trabalho de queimar o filme, vou dizer com essa palavra mesmo, né? De destruir a nossa história. Tão, tão antiga e tão arraigada de relacionamento com o parlamento, né? Se nós temos hoje em dia, vamos pular então de 1889 para 2021. Ô, Diuse, é bom te ver também. Agora estou te vendo aqui. Se nós temos hoje em dia essa quantidade de piadas em relação ao parlamento, né? O ódio da população vai todo para a Câmara dos Deputados, para o Senado. Existe um caldo no Brasil de ódio em relação ao legislativo, todo o legislativo no Brasil. Isso, gente, não foi espontâneo, tá certo? Isso foi construído, foi uma campanha de desinformação desde a ditadura que começa em 1889, não durou muito, felizmente, né? Mas depois nós tivemos a ditadura de Getúlio Vargas. A partir de 1930, esse trabalhou muito forte para construir uma imagem de que o governo centralizado no presidente é a melhor coisa, de que uma diluição de poder no parlamento é ruim. Então Getúlio trabalhou isso durante muitos anos. Depois nós tivemos o regime militar de 64 a 85, então foram períodos muito compridos da nossa história de ditaduras. Né? E todos eles houve um trabalho muito forte para desfazer a proximidade que o brasileiro tinha com o parlamento, colocar todas as culpas do país no parlamento, transformar aquilo ali em motivo de chacota e, ao mesmo tempo, focar todas as atenções no chefe do executivo, no presidente, no caudilho, né? No dono da coisa toda. Então, o brasileiro discute muito o voto para presidente, para governador, para prefeito, discute, briga com família, briga com parente, mas se preocupa muito pouco com o que acontece no parlamento, né, e com o seu voto para vereador, deputado estadual, deputado federal, que enfim são muito, muito, muito mais importantes do que o voto para presidente, governador e prefeito. Vamos entender aqui, pessoal, até pelo nome da coisa, tá? Então, eu fiz esse recuo histórico aqui para dizer para vocês, né? Por que que o parlamento tem o filme tão queimado hoje com a população? Porque isso não foi à toa, tá? Houve governos e mais governos, até governos democráticos, né? Que alimentam esse costume de colocar a culpa de todas as mazelas no legislativo, né, para assim tirar essa responsabilidade do executivo. Então, o presidente, coitado, qualquer que seja, inclusive, ele não governou porque o Congresso não deixou, aquele bando de gente que só preocupa em levar vantagem e tal. Vou falar disso também, viu? Vou falar disso também um pouco mais para frente, né? Então, houve esse trabalho de desconstrução da imagem do legislativo e reforço da imagem do executivo para que isso concentre poder, né? Quem está no poder, o presidente, o governador, o prefeito, ele quer concentrar mais poder, ele quer mandar sozinho, e eu digo de todos eles, alguns de uma forma mais escancarada, outros de uma forma mais sutil, mas todos eles vão colocando um tijolinho nessa construção, né, que trata de destruir a imagem do legislativo, afastar a população do legislativo e nos colocar todos ali na torcida, né, dos manda-chuvas, né, dos presidentes, dos governadores, dos prefeitos, para que eles mandem sozinhos, que a discussão gire toda em torno deles. É isso aí, Elton. É isso aí, Elton. Estou até na torcida aqui, falando em legislativo, estou na torcida aqui, viu? Não vou esquecer, não. Então, pessoal, vamos tratar de desconstruir essa propaganda centenária que existe na história do país e passar a olhar muito mais para o legislativo do que para o executivo. E vão pegar o nome das coisas, gente. Vão pegar o nome das palavras. O executivo, ele executa, tá bom? Ele só precisa colocar em prática. Arregaçar as mangas, né? Ir lá misturar o cimento, virar a massa lá para poder levantar as paredes. E quem toma a decisão? Quem decide? Isso eu conversei muito com vocês na semana passada. Quem toma a decisão do que deve ser feito, com qual dinheiro e para quem? É o legislativo, tá certo? Porque você vai ter ali dezenas, às vezes centenas de pessoas para discutir uma decisão e tomar uma decisão que atenda todo mundo, tá certo? Pessoal, às vezes nós temos projetos de lei ali que ficam 10, 15, 20 anos no Congresso Nacional sem uma decisão final, né? Não quer dizer que eles não trabalham, pessoal. Né? E aí vem a propaganda maldosa de quem está no executivo e de quem tem, enfim, segundas intenções, né? De dizer que quando existe um projeto de lei que está há 20 anos sem ser aprovado, quer dizer que os deputados não trabalham. De forma alguma, gente. Eles estão debatendo ali, cada um trazendo a opinião, o interesse da sua população, do seu estado, do seu município, do seu bairro. Da sua comunidade, da sua classe profissional, do seu sindicato, da sua categoria. Gente, cada um ali está representando um grupo e está levando a opinião do seu grupo. E muitas vezes algumas opiniões são difíceis de conciliar, né? Em alguns casos, as opiniões são impossíveis de conciliar. Por isso não se chega a um acordo, tá certo? Simplesmente por isso, pessoal. Porque alguns assuntos realmente são difíceis, as pessoas não há uma concordância na sociedade em relação a esses temas, e, portanto, né, o parlamento vai replicar a forma como a sociedade está dividida em torno desses assuntos. Tá certo? Se a gente for pensar, por exemplo, qualquer legislação a respeito do aborto no Brasil, por que que ela não sai do Congresso? Porque a sociedade está dividida. As pesquisas de opinião mostram isso muito claramente. As opiniões são divididas aí entre grandes grupos e não há um consenso. Então não faz sentido que o Congresso Nacional aprove alguma coisa, chegue a uma conclusão, sendo que as pessoas não chegaram a uma conclusão. A sociedade brasileira não chegou a uma conclusão. Então é sempre um reflexo, gente. O legislativo nos reflete, gente, no Brasil de uma forma claríssima. E isso é muito bom. Eu já estou contando aí o final do filme. Ô, Natane, estou te vendo aqui agora, tudo jóia? Tô pulando um pouquinho para o final do filme, viu? O legislativo brasileiro, ele cumpre uma função, e cumpre muito bem uma função, de levar a população brasileira para lá, de nos colocar lá. E, gente, ele nos representa muito, tá certo? Ah, tudo bem, você tem deputados que não são sérios, que não estão ali para fazer um trabalho sério. Tudo bem, mas nós temos uma população que também não leva a sério muita coisa, né, gente? que ia ser difícil você imaginar que, por exemplo, as pessoas que jogam lixo na rua, que furam fila de supermercado, que furam fila, fila da vacina, né? É difícil esperar que essas pessoas vão votar em um representante que não seja parecido com elas. Entendeu? A gente, né, não pode querer que a coisa vá errada até certo ponto e depois, por mágica, ela passa a dar certo. Não é. Então, o mais provável, gente, é que as pessoas que jogam lixo na rua, que furam fila, que tentam levar vantagem a qualquer custo, elas vão eleger um representante que é a cara delas, que se comporta assim, né, e leva esse comportamento para dentro do parlamento. Infelizmente, pessoal, infelizmente, alguns valores da nossa sociedade não são tão legais. E, felizmente, infelizmente, esses valores são todos transmitidos com muita fidelidade para dentro do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais. A gente vê muito claramente as nossas qualidades e os nossos vícios indo para dentro do Legislativo. Exatamente, perfeitamente, essa transmissão aí de opiniões e de caráter, ela ocorre 100% perfeita? Não. Mas eu vejo que nos últimos anos, nas últimas duas eleições pelo menos, existe uma tendência muito grande para o nosso legislativo ficar mais representativo do que ele vem ficando. Por exemplo, pessoal, a quantidade de candidatos novatos, ela tem aumentado, eleitos, né? Candidatos novatos que são eleitos, ela vem aumentando a cada eleição, né? Oi, Evaldo, obrigado. Obrigado, vamos falar muito disso aqui. O índice de renovação das casas legislativas, né? Ele vem aumentando a cada eleição, o que é muito bom. O que quer dizer que pessoas que se elegiam meio que por inércia, né? Quer dizer que o eleitor votava naquela pessoa, não tinha a menor preocupação o que que aquela pessoa ia fazer, quais são as propostas e o que que ela fez nos últimos anos. Ah, quer saber? Eu já votei no fulano e vou continuar votando nele mesmo, e 5 minutos depois esqueceu. Essas figuras estão acabando, essas figuras estão entrando em extinção, né? Aqueles deputados de 5 mandatos, 10 mandatos, que iam ali, aquelas famílias, né? Que o avô elege o filho, elege o neto, elege o bisneto, eles estão desaparecendo, porque eles são muito, não estou generalizando aqui, mas em boa medida, uma inércia da população. Eles são uma inércia da população que vai deixando a coisa correr ali. Bom, sempre votei nele, paciência, né? Vamos continuar. Isso mesmo, Natane. É isso que eu estou chegando. Eu vejo cada vez mais comunidades que não tomavam iniciativa de eleger um representante, grupos profissionais, né? Grupos de bairro, que minorias, né? Chamadas minorias, que não são tão minorias assim, que até então votavam em qualquer pessoa e de das duas eleições para cá passaram a votar em alguém, algum membro da comunidade mesmo, né? Alguém que realmente os representa no sentido de ter a cara deles, ter a vida deles, né? Ter a trajetória deles. E isso está muito claro, isso está muito claro. Se a gente for ver, por exemplo, as câmaras de vereadores, o Congresso Nacional, vários representantes ali. A imprensa sempre coloca pra gente, é a primeira vez que uma pessoa, que uma indígena mulher é eleita. Teve uma deputada federal por Roraima, foi eleita agora, né? Agora sim, na última eleição, né? Nós temos uma série de primeira vez acontecendo agora que comunidades, que grupos específicos estão sendo representados. Gente, isso é ótimo, gente. Isso é motivo para a gente ser muito otimista em relação ao Brasil e em relação à nossa democracia. É para a gente, assim, realmente ser muito otimista, porque ao longo dos últimos anos, das últimas 3, 4 eleições, é muito claro a gente perceber que o brasileiro está recuperando essa estima pelo legislativo, esse interesse pelo legislativo ainda está muito longe do que a gente tinha no passado, né? Mas nós estamos na ascendente, nós estamos recuperando, sim, essa estima que nós temos pelo legislativo, essa ideia de que, olha, é por aqui que as coisas acontecem, é por aqui que eu vou ser representado, é por aqui que eu vou conseguir fazer com que os meus interesses cheguem ao Estado e que as minhas demandas sejam colocadas em prática, né? Nós estamos despertando e isso é muito bom, tá? Um outro ponto que eu queria marcar aqui, pessoal, né? Essa questão do nosso despertar para o legislativo, que ainda é muito pouco perto do que já foi e perto do que deveria ser, né? Mas enfim, já é muito importante, já é muito significativo e já dá para a gente terminar o programa de hoje. Eu não estou terminando, viu, gente? Mas se terminasse agora, a gente já podia todo mundo sair com um sorriso de orelha a orelha, porque sim, tem esperança, sim, nós estamos consolidando nossa democracia, sim. Dessa vez eu estou sendo otimista, mas eu não acho que eu vou ter que. Não acho que eu vou me arrepender depois, não acho que eu vou ter que refazer as minhas leituras depois. E um outro ponto que eu coloco para vocês aqui, que eu já estou puxando aí do final da nossa conversa para cá. Esse novo legislativo brasileiro, né, um legislativo que é mais representativo, que é mais próximo da população, esse novo legislativo, ele não se comporta como vinha acontecendo nos últimos anos, tá? Ele está assumindo um papel muito mais ativo do que vinha sendo até então, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Em Minas Gerais, as medidas mais importantes, mais, não vou dizer inovadoras, né? Mas as medidas que, né, nos tiram um pouco do marasmo aqui em Minas Gerais, elas estão vindo da Assembleia Legislativa. Né? Na verdade, quem está pautando uma série de assuntos importantes aqui em Minas é a Assembleia Legislativa. Vocês acompanham, por exemplo, a discussão que está acontecendo essa semana, ela já acontece há mais tempo, mas essa semana ela está pegando fogo, né? Em torno da indenização que a Vale vai pagar para Minas Gerais, em relação ao que a Vale fez lá em Brumadinho, né? Uma indenização de 30, 35 ou 37 bilhões de reais, é um dinheiro considerável, né? E que o governador, né, o Poder Executivo, já tinha tomado a liderança, já tinha decidido como que o dinheiro ia ser gasto aí, de acordo com os interesses do governador, da pessoa, daquele reizinho que eu falo, que é o chefe do executivo, o governador, o presidente, o prefeito, né? Sempre se querem se colocar naquela posição do reizinho, de antigamente, e decidir tudo sozinho. E a Assembleia Legislativa aqui de Minas tomou essa atitude louvável de, peraí, não vai ser uma decisão sozinho do governador, não. Tá dando uma importância muito grande para essa indenização que a Vale vai pagar a Minas Gerais e está redefinindo uma boa parte da distribuição desses recursos, né? Porque nós temos ali 77 deputados que representam, sim, os 853 municípios de Minas. Vocês têm de tudo ali, gente. Se vocês pararem para observar as pessoas e o comportamento das pessoas, Minas Gerais está ali, tá? Então é muito mais importante, inclusive a lei coloca a Constituição brasileira, que é replicada pela Constituição de Minas Gerais, ela coloca o poder no legislativo. O executivo, ele também é eleito, mas o centro de poder pela nossa Constituição não está no executivo, não está no presidente, não está no governador, não está no prefeito. Tanto é que nós temos, né, uma previsão legal, né, para que o legislativo afaste o chefe do executivo. E não existe o contrário, né? O impeachment, né, a figura do impeachment na legislação brasileira, o que que ela é? Ela é uma situação na qual os deputados, os membros do legislativo, eles podem afastar o chefe do executivo, o prefeito, o governador, o presidente. Eles podem fazer isso dentro de situações, né, que a legislação coloca, mas não pode acontecer o contrário. Nunca, nunca, dentro da lei, um presidente pode fechar o Congresso. Nunca um governador dentro da lei pode fechar a Assembleia ou um prefeito pode fechar a Câmara. Então vocês entendam como que a nossa legislação, ela coloca mesmo, ela colocou o poder no legislativo. Então nós estamos em um momento, gente, muito positivo, a confluência muito positiva. A sociedade está acordando novamente para a importância do legislativo, está se aproximando do legislativo. O próprio legislativo, que agora tem membros que representam a sociedade cada vez mais, está tomando uma atitude de protagonista. Eu dei o exemplo aqui da Assembleia de Minas Gerais, que está rediscutindo os critérios para execução, né, de como vão ser gastos os valores que a Vale vai pagar de indenização para Minas. Acho isso justíssimo, justíssimo, que a discussão seja. Vou chegar aí, Evaldo, vou chegar nisso daqui a pouquinho. Vou chegar nisso daqui a pouquinho. Está rediscutindo os critérios de como esse dinheiro vai ser gasto. Acho isso justíssimo. Aliás, tem que passar muito mais pelo legislativo do que pelo executivo. Então isso está sendo corrigido agora. E se a gente olha para o plano nacional, se a gente olha para o Brasil, isso está acontecendo com um impacto, com uma força muito maior, inclusive. É o mesmo movimento que a gente vê aqui em Minas, a gente vê acontecer no Brasil como um todo, só que no plano federal, no âmbito federal, com uma força muito maior. Pessoal, quantas medidas, e aí eu estou respondendo o Evaldo aqui, quantas medidas do presidente Bolsonaro ele anunciou que ia colocar em prática e o Congresso puxou o freio de mão? Então, isso não vai acontecer dessa forma. Ou não vai acontecer dessa forma, né? Uma série de medidas, e eu não vou entrar no mérito se essas medidas são positivas ou negativas, aqui nós estamos só comentando o jogo, né? Para mim era muito claro uma leitura de que o legislativo está assumindo o seu papel. Não, presidente, você não decide sozinho. Você não decide sozinho. Você pode colocar em prática as decisões que o legislativo toma ou que o legislativo apoia depois das discussões, né? Para dar um exemplo aqui, muito simples, é o próprio auxílio emergencial que está sendo pago pelo governo federal para as pessoas em situação de pobreza devido à pandemia, foi uma iniciativa do Congresso, né? Partiu do Congresso, o executivo já tinha falado que não ia fazer, o presidente já tinha falado que não ia fazer em várias ocasiões, mas o legislativo é quem tem o poder efetivamente, né? Debateu, votou, decidiu e enviou para o presidente colocar em prática. Simples assim, pessoal. O poder está ali, tá certo? A questão das vacinas, aquele impasse que nós estávamos tendo, né, até alguns meses atrás com o governo da China, né, em relação ao ministro que nós tínhamos das Relações Exteriores, o filho do presidente, que também faz parte da Comissão de Relações Exteriores, fazendo comentários, né, negativos à China, e a China retinha, né, estava retendo o envio de vacinas ou de insumo para vacinas aqui no Brasil, para a Coronavac, que foi a primeira que ficou pronta, né? Quem tomou a atitude de romper esse mal-estar, de romper esse mal-entendido, foi o presidente do Senado, né, que é parte do Legislativo, que é o Rodrigo Pacheco, que é mineiro, inclusive. Isso é bem, bem interessante para nós, né? Ele, né, tomou a iniciativa de conversar com o embaixador da China e criou um canal, de comunicação direto, né? O que, inclusive, foi muito benéfico, muito positivo, para o Brasil, ok? Então, nós temos uma série de medidas, uma série de situações aqui nos quais o legislativo vem tomando o protagonismo e o executivo, ou ele não consegue fazer o que ele quer, ou ele tem que executar aquilo que o legislativo está mandando. Pessoal, isso é muito bom, tá certo? Nós temos acesso, pessoal, e aí outro ponto que eu queria colocar com vocês, nós temos acesso aos nossos deputados. Não sei se vocês já tentaram mandar um e-mail, fazer uma ligação, se vocês já tentaram fazer contato com o deputado federal ou estadual no qual vocês votaram. Eles, via de regra, respondem tá certo? Eu já fiz contato com vários, sem os conhecer, ok? Um contato institucional mesmo, né? E eles respondem sempre, na maioria das vezes eu cheguei a receber ligação de retorno. Por quê? Porque a função deles é essa, gente. A função deles é essa, estarem lá para nos ouvir, né? Reunir demandas e colocar a agenda que o executivo tem que cumprir. O que que nós vimos aí nesse período de 1889 até uma década aí de início da década de 2000, né? Final da década de 90, início da década de 2000, nós vimos o executivo que pulava na frente, tomava iniciativa, sempre, né, queimando o filme aí sempre que possível do legislativo, sempre nessa campanha de desmoralização do legislativo, né? E o executivo tentava decidir tudo sozinho, né? E o legislativo um pouco atordoado. O amadurecimento da nossa democracia começou a reverter isso. Vamos traçar uma linha aqui nos últimos 20 anos para cá, e o legislativo está agindo de outra forma. Isso é muito positivo para nós, pessoal. Talvez o nosso futuro aí seja mais no sentido parlamentarista, né? Não de adotar um sistema, mas de adotar uma prática que seja mais parecida com o parlamentarismo, ou seja, o executivo ele se submete mais ao que o legislativo decide, né? Fica muito mais claro onde está o poder e onde está a representação da população, onde está a vontade da população e quem que exatamente é um cumpridor de ordens, que no caso é o presidente ou o primeiro-ministro nos regimes parlamentaristas, né? O ponto que eu estava colocando aqui para vocês, pessoal, é que experimentem, gente, experimentem fazer contato com o deputado, ou senador, ou vereador para o qual vocês votaram da última vez. Experimentem levar demandas, porque, via de regra, gente, eles escutam e eles respondem. Não necessariamente, né, vai haver uma solução imediata ali, porque, no caso dos deputados federais, você está falando com um entre 512, porque a função de representar, né, 200 e tantos milhões de brasileiros, ele é distribuída entre muitos deputados, né? Então, é um consenso que é difícil, mas você pode saber que eles vão te responder. Tá certo? Eu, como professor, pessoal, da disciplina de política, que eu fui muitos anos, esse semestre não estou lecionando política, eu sempre, com todas as minhas turmas, eu colocava um trabalho no final do semestre que os alunos tinham que enviar para algum deputado. Às vezes eu sorteava o deputado, às vezes eu pegava os deputados que faziam parte da comissão ligada a esse assunto. Por exemplo, quando eu dei aula na pedagogia, era sempre algum deputado da comissão de educação, né, da Assembleia Legislativa. E no final os alunos tinham que enviar o trabalho, cada grupinho ali tinha que enviar o trabalho para esse deputado ou deputada, né, que eu sorteava ali, geralmente era um sorteio. E muitas vezes o grupo recebeu resposta, ou eu mesmo, como professor, recebi resposta deles, né? Foi muito mais comum as situações em que a gente recebia resposta do que as situações que a gente não recebia resposta. E eu acho que essa tendência agora vai ficar ainda maior, tá certo? Pela mudança que nós estamos tendo na composição do legislativo no Brasil e da postura que o legislativo está tendo, né? Essa mudança para nós, ela é muito positiva, tá? Bom, gosto de marcar com vocês muito essa questão da participação, tá, gente? A participação começa no relacionamento com o vereador. Isso, Daiane, no caso de vocês, como era disciplina de políticas públicas, eu pedi que vocês montassem um projeto e encaminhassem para as prefeituras, né? Isso, Elton, no caso de vocês foi a análise de um projeto de lei. Mas no caso da Tayane, por exemplo, era um projeto para as prefeituras. Eu fiquei sabendo depois que uma das prefeituras colocou em prática um projeto de um dos grupos. A Valquíria, que entrou para me substituir, ela acabou sendo procurada por um aluno, por um, de alguma forma essa notícia chegou a ela. E isso para mim, eu vou falar, foi uma satisfação gigante saber que o trabalho da minha turma, né, o que o pessoal investiu em pensar, em colocar em prática aquilo que, né, aquilo que aprende na universidade, né, isso realmente chegou a quem coloca as decisões em prática, e isso pode ter impactado a vida das pessoas. Isso é de uma satisfação, gente, é enorme, viu? Isso é um troféuzinho que eu tenho aqui guardado no meu coração, né? Enfim, é saber que a universidade pode chegar até a sociedade e gerar um impacto, né? Eu dou esse exemplo de participação, pessoal, que eu trabalhei com muitas turmas em o Ed use. Ué, é uma opção, é sempre uma opção, né? Inclusive o próximo ponto que eu ia falar aqui é esse, em relação à participação. Se você não acessa o seu representante, se você acha que os seus representantes não tem a ver com as suas ideias, não tem a ver com as suas posturas, não refletem a sua vida, candidate-se você. É um ponto que eu falo sempre em sala de aula, gente. Não custa nada registrar uma candidatura, não custa nada em termos financeiros, né? Não custa nada, gente. Inclusive os partidos todos recebem aí uma ajuda de custo para ajudar um pouco na campanha dos seus candidatos. Então, é bem provável que você ainda vá receber uma ajuda para poder, enfim, criar o um material. Então, eu coloco sempre esse ponto, pessoal. Se você acessa os seus representantes não correspondem, primeira opção é que você se candidate, gente. Isso é muito importante. Quem entende mais da sua vida e do seu grupo, da sua comunidade, do que você mesmo, tá certo? Eu não acho que nada tem que ser obrigatório, tá? Não acho que nada tem que ser, ninguém tem que ser obrigado a nada, mas eu acho que cada pessoa deveria se candidatar uma vez na vida, viu? Para poder ter essa vivência de participação, de regime participativo, essa vivência de democracia. Eu acho que cada pessoa deveria ter essa experiência na vida. Por isso que eu respondi aqui que é uma possibilidade, sim, que eu me candidate e que vocês também, porque eu sempre levanto essa bandeira em público, tá? Caso vocês não tenham um representante adequado, candidate-se. Essa opção está sempre colocada para todo mundo. Mas o ponto é esse, pessoal. A mola que faz com que essa engrenagem funcione somos nós, tá certo? É sempre a nossa participação. Toda essa mudança que nós estamos tendo nos últimos anos é porque muita gente passou a levar mais a sério o seu voto no legislativo. Nós ainda temos por exemplo, um candidato como Tiririca. Não estou desfazendo dele de forma alguma, né? Mas a bandeira que ele levanta de piada, de gozação total, né? A primeira eleição dele, ele teve acho que 1,5 milhão de votos para deputado federal por São Paulo, né? Isso não desfaz da pessoa dele, mas só coloca que ele tá levando uma piada, né? E várias pessoas se sentiram representadas por essa piada, ok? Então, são pessoas que não estão levando a sério, ok? Por falta de conhecimento ou por essa trajetória histórica aí de desinformação que eu comentei com vocês. Então, a eleição do Tiririca eu não acho que nem foi negativa para o legislativo, não. Ela foi muito positiva, porque mostrou o tanto que o nosso sistema consegue levar a opinião da população para dentro do poder, ok? Mesmo que essa opinião seja de galhofa, de piada, que para muita gente é mesmo, né? Mas enfim, eu acho que o cenário está mudando sim, positivamente. Pessoal, por último, era um dos temas que eu ia falar aqui, né? Pois é, Nathani, é um voto de protesto, é um voto de protesto, mas ao mesmo tempo, o sistema está representando essas pessoas que não leva a sério, entendeu? É um é uma engrenagem que funciona. Inclusive, o grande problema do Tiririca foi, né, depois que ele assumiu o posto, né, qual bandeira ele iria representar? Ele não iria fazer piada ali todo dia. E sim, ele sentiu o peso que ele tinha 1,5 milhão de pessoas que colocaram ele lá, e de alguma forma, e nesse sentido, ele foi nota 10, ele foi um cara muito bacana nesse sentido, né? De achar que ele tinha que dar um retorno a essas pessoas. Então foi um pouco curioso de ver ele procurando pautas, né? E a imprensa cobriu muito aí o primeiro mandato dele, né? Ele saiu procurando pautas que ele achou que talvez fossem interessantes para essas pessoas que votaram nele. Então é bacana de ver como que a coisa até começou errado, mas pela pessoa dele isso teve um certo conserto aí de trajetória, né? Mas de toda forma, eu acho que isso é uma tendência que deve diminuir, viu? Esse voto de protesto, isso deve diminuir cada vez mais, né? Pessoal, eu ia falar aqui um último assunto, eu vou falar mais rapidamente, né? Que é o das emendas parlamentares, né? Sim, Evaldo, sim. Foi um pouco um protesto mesmo, né? Melhor ele do que qualquer outra pessoa. Talvez um processo de amadurecimento nesse sentido, né? Como depois acho que ele renunciou ao segundo mandato dele, eu acho que ele candidatou de novo, né? Se não me engano, ele nesse momento eu acho que ele está no terceiro mandato dele, né? Reeleito, né? Tem alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que isso aí foi um processo de transição, viu? Foi um processo de transição. Talvez isso não se repita no futuro, ou talvez se ele for eleito, talvez seja pelo trabalho que ele fez lá dentro de levantar algumas pautas e não necessariamente como piada, né? Tem que ver que isso aí foi há algumas eleições atrás, mas talvez sim, no sentido de tirar quem tivesse lá e colocar, enfim, qualquer outra pessoa, né? Como eu falei, a renovação é uma tendência. Mas aqui rapidamente, gente, é um assunto grande e tô achando que sim, com certeza, Evaldo, quem fica no parlamento dos mais antigos está tendo que mudar de postura, assim, isso também é muito nítido, isso também é muito nítido. Eu queria falar um pouco aqui, gente, sobre as emendas parlamentares, tá? Porque eu sempre comento aqui das emendas, e hoje que nós estamos dando um foco principal no legislativo, é interessante pegar os últimos minutos aqui e falar delas, pessoal. O que é emenda, né? Para fazer uma definição aqui bem rapidinha, né? É um pedaço do orçamento, um percentual do orçamento que os deputados podem gastar da forma como eles quiserem. Eles podem decidir como vai ser gasto, da forma como eles quiserem. Tá certo? Isso foi um acordo, pessoal, para que o restante do orçamento os deputados não se envolvessem muito com a decisão dos recursos do restante do orçamento, desde que eles tivessem um pedacinho para eles poderem definir livremente, cada deputado, cada senador, em alguns municípios, até os vereadores têm emendas, né? Isso foi um acordo, vamos dizer assim, para que o legislativo, os deputados, deixassem de ter protagonismo e passassem a aceitar mais, de uma forma mais passiva, né, aquela proposta de orçamento que chega do executivo. Por quê? Como é feito o orçamento, no Brasil? O executivo do momento, ou o presidente, o prefeito, o governador, ele faz uma proposta de como ele acha que devem ser gastos os recursos durante o próximo ano e manda para o legislativo. Ô, Lúcia, é verdade, estou te vendo entrar aqui. Um abração aí em Sydney, Austrália. Muita saúde para sua netinha. Aí devem ser o quê? 7 horas da manhã, olha só, gente. A gente encerrando o dia aqui, o pessoal começando o dia lá. Essa questão das emendas, gente, foi um acordo para que os deputados estaduais, federais e senadores se envolvessem o mínimo possível com aquela proposta de orçamento que chega do executivo, né, do presidente, do governador, do prefeito. Olha, deixa a maior parte do orçamento quieto, do jeito que eu sugeri, e em compensação, vocês vão ter uma partezinha para poder gastar do jeito que vocês quiserem, ok? Esse acordo, pessoal, isso funcionou durante esse período em que o legislativo estava bastante a população afastada do legislativo, o legislativo afastado da população, vamos dizer aí ao longo do século XX, principalmente, né? Agora esse é como se o executivo eles combinassem de deixar uma sobra, né? Um pedacinho ali da refeição para o legislativo, desde que ele não se envolvesse com o prato principal, né? E isso durou até certo tempo, né? Agora eu vejo uma tendência para que a proposta geral de orçamento que é feita pelo governador, prefeito, presidente, que elas começa a ser questionada seriamente. Né? Isso seria, gente, uma coisa fantástica, porque foquem nisso, viu, pessoal? Por favor, o legislativo gasta o ano inteiro, praticamente o ano inteiro, 2/3 do ano, discutindo o orçamento do ano seguinte, ok? Sim, Elton. Aqui em Belo Horizonte tem até uma proposta de expandir as emendas, dar mais poder aos vereadores. Pode ser até positivo, desde que o legislativo não abra mão de discutir a proposta orçamentária toda, né? Esse é o ponto que eu estou colocando. Se eles mantiverem as emendas e encararem aí o desafio de questionar e de peitar mesmo a proposta orçamentária que vem do prefeito. A proposta inteira, né? Eu não vejo problema em expandir o espaço das emendas, não, tá? Eu acho que essa tendência está vindo por aí, tá? Eu sou otimista nesse ponto. Eu acho que a tendência está vindo aí de se discutir a proposta inteira, porque é o que o legislativo faz durante o ano todo, ok? Ele vai discutir até metade do ano uma versão preliminar e na segunda metade do ano, a versão definitiva do orçamento. E ali, pessoal, é que se decide a nossa vida, ok? Quanto de dinheiro vai ser gasto nos centavos, ok? Com qual região, com qual grupo de pessoas, com qual política pública. Pessoal, se a gente fosse definir um foco para tudo, um assunto só para a gente discutir, para a gente prestar atenção, para a gente acessar o legislativo, seria a discussão da proposta orçamentária, ok? Infelizmente é um assunto que pouca gente se envolve, até porque é um assunto difícil, mas não é impossível. Ele pode ser tratado de uma maneira mais acessível à população, mais didática. Tá aí um desafio para nós, né? Mas é aí que se decide a vida e a morte das pessoas, fazendo um pouquinho de drama, né? Mas é aí que se decide, né, como o poder público vai gastar cada centavo, com quem, quais são as prioridades, quais os valores, o tanto que vai ser o endividamento, enfim, né? Tudo que nos interessa está dentro dessa proposta de orçamento, e ela é discutida durante o ano inteiro dentro do legislativo. Gente, é um assunto muito interessante para nós, viu? Acompanhar essas discussões, muito mais do que discutir as leis que criam ou extinguem regras, né? O que que é permitido, o que que é proibido fazer, talvez seja muito mais interessante para a gente direcionar a nossa participação no processo de discussão orçamentária, ok? Porque aí é aquela história, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Não sei se o ditado é exatamente isso, né? Mas é para onde estão indo os recursos, ok? Se está sendo para os grupos que realmente necessitam mais, para as regiões que necessitam mais, ou se o dinheiro está sendo empregado só em algumas regiões, só em alguns grupos, que são aqueles que, enfim, já estão despertos para esse assunto e se envolvem mais. Então, eu encerro hoje com esse direcionamento, com esse foco, tá certo? E otimista, essa foi uma conversa toda otimista hoje, para fazer um contraponto com as outras três que nós tivemos. Hoje foi uma conversa otimista do início ao fim, porque realmente eu vejo uma perspectiva muito promissora, no legislativo brasileiro, na forma como o brasileiro vê e interage com o poder legislativo. Pessoal, um grande abraço para todo mundo, um abraço muito apertado, bom ver vocês aqui toda semana. Esse programa está virando rotina e é graças a vocês. Eu vejo vocês então na quarta-feira que vem. Lembrando que segunda-feira tem artigo no Jornal Tempo, com o link aqui em cima do Instagram, para todo mundo poder ler gratuitamente. Um abraço para vocês, gente, muita saúde para vocês e uma semana muito boa. Tchau, tchau, pessoal.